Hello, folks. Welcome to Travel Guide Orlando podcast. Keep your ears on and have a magical day.
Hello, folks! Sejam bem-vindos ao episódio 14 do nosso querido cast Travel Guide Orlando. No episódio 13, contei sobre os hotéis da Disney, seus diferenciais, por que e quando vale a pena você ficar hospedado em um deles. Hoje nós vamos falar sobre os serviços para visitantes com necessidades especiais cognitivas no Walt Disney World Resort. Bom, gente, primeiro quero começar apresentando aqui nossos convidados especiais de hoje. Estou aqui com a Carol e com o Rafa do Podcast Expresso Orlando. Bom, Carol, Rafa, sejam bem-vindos ao nosso estúdio de gravação e é um grande prazer tê-los aqui hoje, viu?
Opa, tudo bem? Prazer é nosso. Obrigada pelo convite.
Com certeza, estamos apenas iniciando e é muito lisonjeante estar recebendo já um convite de estar participando em outro podcast. Então, muito obrigado por receber a gente.
Que bom, obrigado vocês por participarem. É isso aí, folks. Hoje o papo tá super especial, então segura aí e fica com a gente. Vamos nessa! Bom, gostaria de chamar a atenção aqui sobre o assunto que motivou a construção da pauta de hoje, né? Essa semana, uma cliente na qual eu trabalho, né, no planejamento de viagem dela pra Disney, questionou sobre algo muito importante que eu jamais na vida havia vivido, né? O filho dela, ele tem um problema com autismo, né? Ele é autista. E ela me perguntou se existia no Walt Disney World Resort, nos parques, filas especiais nos parques e tal. Então, assim, até o momento eu nunca tinha visto nada especial, até porque nunca passei por uma experiência como essa, né? Aliás, o que eu sei, o que nós sabemos de forma geral é que nos parques da Disney, assim como nos Estados Unidos, não existem filas especiais. Nos parques da Disney, o que existe é a função Fastpass, que todo mundo sabe, hoje conhecido como Fastpass Plus, que permite gratuitamente o visitante programar a sua ride, né, em determinadas atrações do parque, não são todas. Então eu não conhecia os serviços especiais da Disney e é assim, né? A vida é assim, é vivendo e aprendendo. E a grande notícia é que, óbvio, né? Claro, of course, a Disney tem, sempre terá tudo que for de especial para ajudar seus guests. Então, busquei a ajuda de alguns parceiros, entre eles o Rafa e a Carol, do Expresso Orlando, também conversei com a Lu Pimenta, mas o Rafa foi super solícito com a gente, eu perguntei para ele, chamei ele aqui na DM do Instagram, e ele respondeu rapidíssimo, já me deu o caminho das pedras. Eu entrei em contato com a Disney aqui no Brasil e eles me deram mais informações e ainda me passaram o link. A Disney, ela oferece para os visitantes com necessidades especiais cognitivas algumas experiências e serviços que estão disponíveis para possibilitar uma experiência mágica. Os serviços que são oferecidos são a compra antecipada de bilhete, o aluguel de cadeira de rodas e carrinhos elétricos, alternância de participante, acesso às atrações, áreas de descanso, banheiros com acompanhantes, óbvio, guias úteis para as atrações, todas as necessidades alimentares especiais que cada pessoa precisa. A gente vai falar aqui cada um desses pontos, né? Eu separei alguns pontos pra gente falar. Eu quero já começar trazendo o Rafa pra discussão. Rafa, dado a sua ajuda assim, de pronto atendimento, você já chegou a passar por essa experiência em algum parque da Disney, enfim, onde você precisou usar o Disability Access?
Sim, o que acontece? Esse Disability Access, ele tenta ao máximo buscar saber se você realmente realmente tem a necessidade de utilizá-lo, né? Como foi dito, eles tentam de todas as formas suprir essa necessidade não cognitiva. Então, digamos assim, a pessoa já é idosa, precisa ficar em pé muito tempo na fila, aluga cadeira de rodas, você tem necessidade de alimentar, você leva, né, a comida dentro da mochila e tudo mais. Então, assim, eles sempre acham uma solução regular para você, né, conseguir suprir essa sua necessidade. Quando é uma necessidade cognitiva, né, aí realmente existe essa questão desse passe. Na Disneyland, na Califórnia, aconteceu, inclusive, se eu não me engano, foi em 2016 ou foi em 2017, uma questão onde estavam se fazendo mau uso desse acesso, desse passe. Né? Era um passezinho de papel que você pegava lá na frente e o pessoal estava furando fila e tudo mais. Então ele ficou mais restrito ultimamente. Então é exatamente dessa forma que está acontecendo agora no Walt Disney World. Né? Eles estão, inclusive, linkando com a sua conta do My Disney. Como My Disney Experience, né? Eles tiram fotos pra ter esse registro aí mais pra frente. Então, o que é que eu tive? Minha mãe, ela tem diabetes, né? Ela tem diabetes tipo 2, então ela precisa estar alimentada o tempo todo, e tem a questão também do banheiro, né? Então, assim, uma fila que a gente vai ficar uma hora e meia em fila, ela não vai conseguir ficar na fila, ela precisa ir ao banheiro e tudo mais. Então, assim, foi algo que a Disney, ela nunca pede provas do que você tá falando, né? Mas ela conversa bastante com você e até sentir que você tá seguro realmente do que você tá falando. Então, aquilo ali é uma questão de você ser verdadeiro, né? Você ser real. Você chega lá, conta a sua questão, e aí o cast member vai tentar achar uma solução melhor pra isso aí.
Não, o americano em si, ele é assim, né? Na verdade. São bem justos. E uma coisa que eu gosto muito dos Estados Unidos, a Carol pode até dizer melhor, porque ela mora em Orlando, né, Carol? O americano, ele é muito simples e rápido e, cara, tudo é muito prático. No Brasil, que pra gente resolver um problema, a gente tem que ficar dando voltas e voltas e voltas. O americano, ele é super direto. Tá com problema? Beleza, vamos aqui, vamos fazer isso e resolve, né, Carol? É muito mais simples.
É tudo muito mais simples mesmo. É rápido, simples, prático. E o que eu gosto mais é que eles realmente confiam no que você tá dizendo em todas as situações, não só no parque, não só Disney, mas em tudo. Se você tá falando é porque é isso.
E você falou desse cartãozinho, Rafa, do Disability Access. Pelo que eu tava lendo, ainda existe esse cartão, inclusive você tem que andar com esse cartão, mas sim, eles atrelam o Disability Access ao My Disney Experience. Inclusive, você pode até fazer o Fast Pass, que na verdade não é Fast Pass, né? DAS, através do próprio aplicativo, mas tem que ter esse cartãozinho aí e tal. Pra quem não sabe, pra quem tá nos ouvindo agora, o Disability Access é todo esse programa, né? E o DAS, né? Ele é uma credencial que você tem que ir com seu filho, sua filha ou algum ente que passe por aquele determinado, aquele determinado quadro clínico. Você tem que se direcionar até o guest relation do parque, vai explicar a situação para eles, eles vão tirar uma foto da pessoa e vão atrelar a foto dessa pessoa à situação dentro do computador do sistema da Disney. Então, quando você chegar na fila de ride, o assistente, ele faz mais ou menos que um cara crachá lá, né? Pra ver se bate, né? Se a ride não tiver muito cheia, você já pode andar. Se a ride tiver muito, muito cheia e, tipo, a fila tiver durando aí uma hora, o cara vai falar, vamos fazer o seguinte, vamos marcar pra você, você vai voltar daqui, sei lá, 30 minutos, aí você pode vir direto e vai fazer ride. E aí também você é a questão da alternância que nós falamos. Se, de repente, a criança não pode ir na ride e tá o pai fica, a mãe vai e depois faz essa alternância. Tô certo, Carol?
Na verdade, isso daí é uma outra coisa, né? Que é o Child Swap. E aí, o Child Swap, você não precisa ter nenhum tipo de disability, nem nenhuma necessidade especial. É simplesmente quando a criança não pode, por altura ou por medo, ir em alguma atração. E aí, o pai, os dois querem ir, e pra não precisar, pra não só um ir ou ninguém ir, um pode ficar com a criança enquanto o outro pega fila, e depois, quando o outro sair da atração, que foi sair da atração, o pai que ficou com a criança vai sem fila na fila de Fast Pass, porque um já pegou a fila, essa é a ideia.
É vero, aconteceu isso já comigo também. Minha filha mais nova não podia ir numa ride, nem me lembro que ride era, e nós fizemos isso. É verdade.
Eu não sei, eu não lembro se na Disney eles têm um waiting room, uma sala de espera pra isso. Eu sei que no Universal eles têm, em muitas atrações eles têm uma sala de espera.
Na Universal é um pouco diferente, né? A Universal é exatamente isso. A Universal, os dois pegam a fila, se eu não me engano, e aí você fica, na hora que chega pra você ir, o que não foi fica numa sala de espera, aí o outro vai, mas assim, vocês ficam na fila juntos, até onde eu sei é assim. Mas eu queria só fazer uma observação sobre o Disability Card, porque a ideia principal é exatamente não pegar a fila. Então, assim, você não é como se você não fosse esperar o tempo da atração. Se a atração tá uma hora, tá duas horas, teoricamente o que o Disability Card faz é você vai esperar o tempo da espera da atração fora da fila dela. Então, se tá duas horas, beleza, você volta daqui duas horas. Então, você tem que esperar, igual todo mundo tá esperando. Não é um fast pass, você não entra mais rápido, mas você não fica na fila esperando. Essa é a grande diferença. Você vai chegar lá, eu tô na Seven Dwarfs. A Seven Dwarfs tá 180 minutos. Daqui 180 minutos você volta. E aí você pode passar na fila do Fast Pass. Então, não é uma coisa que dá você o direito de ir mais rápido nas filas, entendeu? Você só não fica
não é
na fila.
Fila, né? A preocupação da Disney é justamente isso. Sobretudo para pessoas com questões especiais cognitivas. O autismo, por exemplo. A própria Disney sabe que o autista ele tem dificuldade com espera, tem dificuldade em ficar de pé muito tempo e essas coisas. Começam a ficar nervosos, agitados e tal. Então, essa é a ideia. Na verdade, o Disability Access, ele basicamente é a marcação, é o agendamento da ride, né, Carol? Então, você agenda a ride pra poder fazer. Você vai agendar pra daqui X tempo. Se a ride estiver vazia, obviamente, a mãe ou o pai vai com a criança. Se a ride estiver cheia, você vai voltar dentro daquele tempo específico, como a Carol comentou. E isso tudo você pode fazer através do Disney Experience, certo?
Exato. Pronto. Assim, como quando eu fui pela primeira vez, foi em setembro do ano passado, isso tava, essa questão do link com o My Disney Experience estava sendo implementado, eu não consegui fazer nada pelo My Disney Experience. Eu tive que ir na entrada da ride, fazer o agendamento fisicamente lá, né? Então eu tinha que ir na porta do brinquedo para fazer esse agendamento. Eu não conseguia fazer nada pelo My Disney Experience, a não ser o Fast Pass regular.
E lembrando também, me corrijam aí, Carol, se eu tiver errado, quando você agendou uma atração, você agendou uma ride, vamos supor, Seven Dwarfs, você agendou Seven Dwarfs lá e você vai voltar daqui 50 minutos ou uma hora. Você não pode fazer o agendamento, você não pode agendar ou reservar, o nome que seja, outra atração enquanto ainda tiver com esse agendamento ativo, tô certo?
Respondendo a pergunta, você não é nenhum VIP, né? O negócio é esse, você não tá ali podendo furar todas as filas, podendo entrar aonde você quiser, a hora que você quiser. Você realmente vai estar como qualquer guest na Disney. Você vai esperar, você vai por atração, uma atração de cada vez. Então, o Disability Card não faz você ser especial, faz só realmente você não pegar a fila da atração, porque você não pode pegar a fila da atração, mas você vai esperar igual todo mundo, você vai em um brinquedo por vez igual todo mundo, você pode pegar os Fast Pass igual todo mundo também, entendeu? Então, é basicamente isso.
Entendi. Essa própria questão de filas, né? As pessoas sempre vão atribuir a questão do fura-fila até o próprio Fast Pass. Ao que eu entendo também, o Fast Pass também não é nenhum fura-fila, né? O Fast Pass, ele é um facilitador para que você consiga fazer ride num tempo menor do que a fila propriamente dita tá lá esperando.
Mais ou menos, né? Porque assim, na verdade, quando fala fura-fila, ele meio que literalmente faz isso porque a fila normal da atração, ela dá um monte de volta, ela passa por um monte de lugar, e a fila do Fast Pass, ela é bem mais curta, né? Uhum, então é um atalho que você faz ali.
Mas o Fast Pass você agenda, né? É como se você agendasse a atração. Claro, não garante que você vai passar rápido, porque pode estar até fila no próprio Fast Pass.
Exatamente, é isso que eu ia falar. Pode estar fila no Fast Pass também, né? Eu já peguei uma meia hora de fila no Fast Pass na Space Mountain, mas com certeza
se a fila do Fastpass está assim, a fila normal está umas 10 vezes pior. Então, ainda é vantagem.
É, pois é. Bom, gente, nós não vamos nos aprofundar muito no tema aqui nessa edição, até porque o podcast não pode ficar muito longo. Mas nós vamos aqui dar até dicas essenciais para quem pretende visitar a Disney com crianças ou pessoas e famílias, e até amigos com necessidades especiais. Na resenha do podcast, também vou inserir as informações úteis, como telefone, link do site, e mais informações também como reservas. Mas aqui, nós colocamos alguns pontos que são oferecidos pelo serviço de assistência especial da Disney, e sobre também os aluguéis, né, de cadeiras de roda, de carrinhos de bebê, carrinhos elétricos, enfim. Eu vou até colocar aqui os preços, passar os preços rapidamente do aluguel.
Posso só fazer uma observação sobre isso?
Claro.
Desculpa te interromper, mas é porque assim, eu, sobre carrinho de bebê, particularmente, eu acho que a Disney, os carrinhos deles são muito ruins, sabe? Eu acho que são desconfortáveis, eles não reclinam, eles são de plástico. Eles têm uma solução, né? Caso você não queira trazer o seu carrinho de bebê. Mas aqui em Orlando tem muitos lugares já que tem carrinho de bebê de aluguel. Até a própria Macro Baby, que é uma das lojas mais famosas que os brasileiros conhecem aqui. Eles têm o serviço de aluguel de carrinho, têm serviço de aluguel de berço, de aluguel de bebê conforto. Então, caso seja coisa muito grande para as pessoas trazerem, tem aqui na cidade serviços, né? Que não só na Disney. Nesse especificamente sobre carrinho de bebê, eu não recomendo muito da Disney, porque eu acho que parece meio desconfortável. Isso, é só a minha observação.
E sem contar que eu sempre falo, né, gente? Carrinho de bebê. Geralmente as pessoas querem um carrinho de bebê ou até carrinho de transporte de crianças mesmo. Pessoal, é assim, ó. Tá indo a primeira vez pros parques da Disney? Você tá indo com seu filho, com a sua filha, que tem lá na faixa de 4 a 5 anos de idade? 3 a 6 anos de idade, vamos supor? É o que eu falo, não façam essas crianças andarem pelo parque o dia inteiro. Os parques são gigantes. O Magic Kingdom tem muita coisa pra se ver, tem muitos lugares pra se andar. É complicado, dependendo da época do ano que você...
Cansativo pra gente, né?
Cansativo pra nós, diga lá pra eles. Para os pequenos, você, dependendo da época do ano que você vai para a Flórida, o calor é exaustivo. Em setembro, por exemplo, tava até comentando com uma cliente, a cliente quer ir em setembro e me perguntou se setembro é considerado alta temporada. Setembro não é considerado uma alta temporada, é até um mês bacana, que é um dos meses que eu mais indico ir para ficar no Resort Disney, porque não tem muito movimento. E por um outro lado, é um mês até gostoso, porque você já começa a pegar as ornamentações e todo aquele clima que envolve os eventos de Halloween. Então assim, fora isso, é o que eu falo, setembro, por exemplo. Ah, vai estar calor, vai estar frio? Cara, setembro é muito calor na Flórida. Chega a fazer 35, 38 graus. Então assim, se você vai em épocas de muito calor, não faça essas crianças andarem. É, geralmente o que eu indico é o seguinte, cara. Você tá aí com uma criança de 3, 4 anos, faz o seguinte, passa no Walmart. No Walmart tá cheio daqueles carrinhos guarda-chuvas, algum deles até personalizado da Disney e tal. Você vai pagar lá 19, 20 dólares num carrinho e você vai usar, cara, o tempo inteiro, a sua viagem inteira. No caso de bebê, de repente você tem a opção até de levar o seu próprio carrinho. Né? Você tá com um bebê. Eu, por exemplo, quando minha filha mais nova era um bebê de 8 meses, nós levamos o carrinho dela de bebê até pros Estados Unidos e tranquilo. Ela ficou bem, ficou com o carrinho. Pra minha mais velha, eu comprei um carrinho guarda-chuva lá no Walmart. Inclusive, depois a gente até perdeu no Animal Kingdom e eu tive que voltar no Walmart pra comprar. Eu não sei como são os carrinhos de bebês da Disney, mas como a Carol falou, não são carrinhos confortáveis. Então fica a dica da Carol aí. Você pode levar o seu carrinho, pode alugar o seu carrinho um pouco mais confortável lá também. Enfim, fica a dica.
Fora que também, dependendo da lotação, né? Às vezes não tem mais carrinho na Disney, né? É, o pessoal alugou todos os carrinhos disponíveis naquele dia. Então você também corre o risco de chegar lá e não ter carrinho.
Também tem isso. Mas assim, um primo meu que vem todo ano, também tem filho pequeno, ele falou que ele já passou por duas situações aqui quando trouxe carrinho. Ele já teve o carrinho danificado e ele já teve carrinho extraviado e perdido. Então ele não gosta mais de trazer. Então ele sempre geralmente ou aluga ou compra aqui, como você mencionou. Aí fica de critério de quem vier, né? Se quer trazer, se acha que vale a pena, se prefere comprar ou alugar aqui, mas de qualquer forma, os da Disney eu não recomendo.
É. Lembrando que assim, eu vou até passar o preço para quem quiser alugar o carrinho de bebê. Você tem duas modalidades. Você tem o carrinho individual, que você pode alugar. A diária custa $15. Se você vai fechar vários dias durante a sua estadia, esse preço ele cai para 13. É necessário, se você vai ficar, vou alugar o carrinho, vou ficar uma semana com o carrinho. Você vai ter que fazer um depósito de $100 no cartão de crédito, assim como um aluguel simples, né, de carro, por exemplo. Ele faz ali um calção no seu cartão de crédito e você faz o aluguel do carrinho. E aí você também tem o carrinho duplo, geralmente gêmeos, né? As pessoas têm carrinho duplos. Para carrinho duplos, a diária custa $31, né? E nos seus vários dias aí de duração de estadia, já cai para $27.
É bom se atentar também que a partir do dia 1º de maio, né, que passou, os carrinhos agora eles têm uma dimensão máxima que podem ser utilizados dentro do parque. Estavam se utilizando uns carrinhos vagões, como eram chamados. Era como se fosse um vagãozinho de trem, ele era bem grandinho. E a Disney agora não permite mais a utilização desses carrinhos dentro dos parques, né? Então é importante também se atentar ao tamanho, né, do carrinho, para que ele seja passível de utilização dentro dos parques.
É, pois é, fica a dica. Ah, e lembrando, gente, que esse preço é praticado em todo o complexo da Disney, tá? Não é só nos parques. Esse preço também é praticado no parque aquático, nos parques aquáticos, que são Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon, e você também pode alugar os carrinhos na Disney Springs. Né? Ah, Felipe, onde eu alugo o carrinho no Magic Kingdom? No Guest Relations? Não. Os carrinhos, não só os carrinhos de bebê, mas como os carrinhos elétricos, as cadeiras de roda, que eu também vou falar o preço, você vai alugar na frente do Magic Kingdom antes de acessar o parque. Fica bem na sua direita ali. Tá escrito bem grande, aluguel de carrinhos em inglês, enfim. E bom, vocês vão ver uma fila enorme, então precisa se atentar a isso, porque também, como nós falamos, dependendo da época do ano, a questão lá é muita gente alugando. Eu não sei se é possível fazer uma reserva antecipada para simplesmente você pegar o carrinho, de repente, pelo próprio hotel, você consiga aí fazer uma reserva antecipada, mas vale a pena você falar com seu operador de viagem, ou até mesmo quando você chegar em algum hotel da Disney, perguntar se é possível você fazer uma reserva antecipada antes de chegar no parque. Falando aqui de aluguel, né? Aí tem os carrinhos elétricos, que se usa muito, sobretudo para as pessoas que não conseguem andar, tem problema com locomoção, enfim. É muito mais fácil alugar um carrinho elétrico do que ficar andando com cadeira de roda. Mais fácil para quem vai empurrar e mais fácil para quem não quer que seja empurrado, que se vira, né? O custo já é um pouco mais salgado, a diária sai $50, né? É necessário um depósito de $20, é óbvio, é reembolsável. Você também pode alugar em qualquer lado do resort, nos parques aquáticos, na Disney Springs. Então custa $50 a diária se você quiser alugar um carrinho elétrico. É isso, você precisa do cartão de crédito para poder reservar. Já cadeiras de roda, a diária sai $12, mesmo preço, quase o mesmo preço que os carrinhos de bebê. E se você for usar a cadeira de roda por vários dias, aí já cai para $10 a diária. Eu nunca vi ninguém, assim, eu ainda não tive a experiência de ver alguém alugando cadeira de rodas nos parques da Disney. E deve ser bem ruim, né? O cara vai alugar uma cadeira de roda e é ruim pra quem leva, né? Pra quem... Imagina, andar esse parque inteiro empurrando uma cadeira de roda, se a pessoa é um pouco mais pesada e tal. Mas, por outro lado, alugar um carrinho elétrico, gastar 59 doleta por dia já também é meio complicado, né, gente?
Verdade.
Sim. É.
Eu também nunca conheci ninguém, assim, que tenha usado esses.
Mas o carrinho elétrico a gente escuta bastante à noite, principalmente depois dos fogos. Os carrinhos, as pessoas tentando passar por cima da gente, e o pessoal sem deixar a gente passar também. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Os carrinhos dando ré.
Dando ré. Parece caminhão, né? Aqueles caminhões gigantes de lixo.
Exato.
Bom, gente, sobre a função de alternância, a Carol já falou que não é algo específico dos serviços de assistência especial da Disney, mas também pode ser usado, ele é muito útil, né? Quando a criança não pode ir no brinquedo, a criança tá com medo, tá com receio, ela fica com um dos acompanhantes, e aí o outro adulto faz a ride, depois volta e troca, enfim. Então, a alternância também pode ser usada para nesses casos, né? Outra coisa muito interessante, se não uma das mais importantes, na minha opinião, é sobre a necessidade de alimentação especial. Nós sabemos que muitas crianças possuem restrição alimentar, né? E por isso muitos restaurantes hoje no Walt Disney World Resort estão preparados para receber os visitantes com alimentações balanceadas, sem alimentos alérgenos, né? Que é muito importante. Além disso, o visitante poderá realizar a reserva das refeições 14 dias antes da chegada no resort. Então tem um e-mail que você envia no próprio site da Walt Disney, tem as informações de cardápio, quais são os restaurantes que trabalham com dieta balanceada, mas eu também vou deixar as informações na resenha do podcast. Você envia um e-mail, faz lá uma pré-reserva, reserva todas as datas de refeição que você deseja e boa, você não vai ter problema com a alimentação, se seu filho tem restrição alimentar e tal. Isso é muito legal, né, Carol? Esse cuidado que o grupo Walt Disney tem com os guests, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo pode comer tudo, né? Então...
Sim, no Magic Kingdom agora, eles têm o cardápio, né? Um guia, digamos assim, como se fosse um mapinha só para as coisas que são veganas e vegetarianas que tem no Magic Kingdom, de todos os restaurantes. Todos os pratos e tudo, todos os snacks, todas as coisas que tem voltado para que são veganas ou vegetarianas, eles estão nesse mapinha. Mas o mapinha não pode ser encontrado junto com o mapa normal do parque. Você tem que passar no Guest Relations e solicitar esse cardápio. E é só no Magic Kingdom. É.
Pois é, muito bom, muito bom. E o que é legal, e eu acho que essa questão de assistência especial é algo muito importante, porque poucas pessoas sabem, eu não sabia, enfim. E você vê o Rafa falando, até por questões, até questões especiais não tão especiais assim, né? Não que não seja importante, mas, por exemplo, a mãe do Rafa com diabetes, então a gente sabe que pessoas com diabetes têm que sempre estar alimentadas, não pode ficar sem comer e tal, não pode esperar muito, não pode também se dar o luxo de ficar horas aguardando. Cara, é muito legal isso, né, Rafa? É uma questão muito social da parte da Disney e que deveria ter em todos os parques do mundo, né? Vai fazer isso aqui no Hopi Hari aqui de São Paulo pra você ver se você acha alguma coisa.
É verdade. É, e aqui a gente tava conversando sobre essa questão da confiança, né? Então a gente sabe que tem um jeitinho brasileiro, então muitas vezes a gente acaba esbarrando com essa questão da burocracia. Então a gente até deixa pra lá, enquanto lá eles realmente confiam. E tem essa preocupação em nos fazer ter a melhor experiência possível, né?
E eu queria só fazer um adendo que na Universal também tem essa mesma facilidade.
É, na Universal tem. Inclusive da alternância que a gente comentou sobre o swap, eu tive a experiência de fazer o swap na Universal, no Disaster, acho que no Universal Studios. E a minha esposa, na ocasião, ela ficou numa salinha reservada pra minha filha, que não podia entrar numa das atrações do Disaster, que é aquela que você entra no trenzinho e tal, a estação quebra e tal, ela não podia. E ela ficou pra fora e depois a gente fez a alternância. E ela ficou realmente numa sala à parte mesmo.
E uma salinha com televisão com
brinquedo
para
as crianças, é. Bem legal.
É, ela é toda preparada para as crianças. É.
Lembrando também, eu esqueci de colocar aqui, que existem... não só banheiros compartilhados, como eu falei no início do cast, mas também existem áreas de descanso, especialmente para famílias que estão com um ente, ou um filho, ou uma filha, que portam essas necessidades especiais, que é uma área de descanso que tem cada área dos parques. Existem muitas pessoas com questões especiais que necessitam ser atendidas de forma rápida, e a Disney, ela tá preparada para atender essas pessoas, né? E é como a gente sempre fala, né? A Disney, o intuito da Disney é o quê? É transformar a viagem numa experiência mágica, né? Que experiência mágica ela iria transformar, fazendo você ter que esperar com seu filho, portador de alguma necessidade especial, horas em fila ou simplesmente sem ter nenhum acesso a suporte que possa ajudá-la, né? A viagem que seria mágica se transformaria num pesadelo, enfim. O que, que você queria comentar, Rafa?
Não, essa questão da necessidade, né? Então, em qualquer momento que você estiver dentro do parque e você sentir alguma necessidade, eu acho que qualquer cast member que você chamar e expor essa sua necessidade, ele vai tentar fazer de alguma forma com que você consiga supri-la. Não necessariamente, lógico, que vai fazer um magical moment ou alguma coisa espetacular, mas qualquer cast member, ele vai tentar fazer com que você consiga suprir essa sua necessidade. Então, qualquer coisa, né, o que é importante você conversar, expor, que às vezes a gente acaba não se beneficiando de algum serviço simplesmente por não perguntar, né?
Criando momentos mágicos para os guests é uma coisa que a gente super aprende nos cursos da Disney Institute. Você sabe que um dos cursos que eu fiz da Disney Institute, que inclusive é o tema do próprio livro, O Jeito Disney de Encantar os Clientes, tem uma hora que um dos coaches do curso dá o seu próprio depoimento sobre o que aconteceu com ele no passado na Disney, quando ele era mais novo e tal, e achei assim super mágico, e vai muito de encontro com todos os passos que formam toda essa magia que a própria Disney cria pros guests, né? Ele chegou a comentar que ele era jovem e tal, e ele foi num passeio de férias aí com a galerinha da escola, né? E o pessoal tava lá, ele tava tomando sorvete lá no Magic Kingdom, e aí, de repente, o sorvete dele tava muito calor, o sorvete dele já tava derretendo, caiu no chão o sorvete. Aí os moleques, os amigos que estavam juntos, começaram a dar risada e tal, tirando sarro, né? Aquela coisa toda, ele tinha acabado de tirar o sorvete. E aí, óbvio, né? Fez aquela lambança no chão, né? Melado e tal, não sei o que, os caras dando risada. Aí chegou um cast member, um outro sorvete fechadinho pra ele. Toma aqui, a gente viu, tá? Caiu e tal. Pega aqui. E ele ficou extasiado com aquilo, né? E ele conversando com o cara. Pô, muito obrigado, não sei o que, tal, 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 tal. Enquanto isso, outro cast member veio por trás, limpou aquela sujeirada toda, ele não percebeu. Quando ele virou, quando o cara entregou o sorvete e foi embora, e ele virou e olhou pro chão, já tava limpo, cara. Você entende? É quando a gente fala, as pessoas não entendem quando a gente fala de a Disney fazendo mágica, a Disney provendo pros guests magia, transformando momentos mágicos. As pessoas não entendem o que são esses momentos mágicos. Esses são os momentos mágicos, são as surpresas, né? São fatos isolados que a Disney sempre vai entregar para os seus guests algo a mais. Uma outra história que eu não esqueço, que é bem legal, é assim, o pai tava indo numa ride, acho que até na Splash Mountain, e com um filho, e o filho tava tomando sorvete, o pai deu o sorvete pro filho porque acreditou que ia demorar muito na fila, eles estavam na fila e de repente a fila andou rápido. O sorvete do menino tava inteiro, ele ia ter que jogar o sorvete fora, e aí na frente da ride tava o Pateta. Aí o Pateta meio que eles não podem falar, obviamente, o character performer não pode falar, mas ele fez aquele sinal de, olha, dá aqui o seu sorvete que eu seguro pra você, você vai na ride, quando você sair, eu te entrego. O pai ficou olhando pro Pateta e falou, tá bom que você vai entregar o sorvete pro meu filho. E aí a criança, ah, tá bom, deixa aqui com o Pateta e vamos. Aí tá, fiz a Splash Mountain aí na saída. Óbvio que o Pateta não ia estar do outro lado pra entregar o sorvete pra criança. E realmente não estava. E aí o pai já meio que sabendo disso, meio que desbaratinou ali a criança, tentou, sei lá, falar outras coisas e tal, divertir a criança pra criança esquecer a história do sorvete. E a criança, de fato, tinha esquecido a história do sorvete. E o pai com aquela coisa na cabeça, nossa, meu, esse Pateta é muito sem noção, não sei o que e tal. E aí, cara, eles ficaram, eles estavam dentro de um hotel, se não me engano, acho que num dos hotéis All Star. E aí foram pra cá, foram pro hotel, terminaram o dia de parque, foram pro hotel, tomaram banho e tal, tá lá o pai e o filho, pá, não sei o que. Estão lá descansando, assistindo uma televisão, de repente, a porta, bate alguém na porta. Tá, tá, tá. Aí o pai vai lá atender. Aí quando o pai vai atender, a criança vem por baixo da perna do pai, o pai abre a porta, quem estava lá? O Pateta.
Não,
com
caramba.
Uma caixa de sorvete. Olha,
nossa.
Eu trouxe aqui o sorvete, não só pra você, o sorvete que você deixou comigo, mas eu trouxe também pro seu pai, pra toda a sua família. Tá aqui a caixa de sorvete. Você vê que são coisas que a gente ouve, são depoimentos que a gente escuta nos cursos da Disney Institute, que, meu, que mexe muito, porque são realmente momentos mágicos. É a Disney sempre entregando algo a mais. A Disney estando com você em todos os momentos. E são vários depoimentos. A gente já ouviu depoimentos de uma criança de uma criança tá doente no parque, e aí acontecer aquela situação da criança vomitar e tal, vomitar muito, e todo, imagina, uma criança vomitando no parque não é algo agradável. Então, existe ali uma comoção dos cast members pra levar a criança pra enfermaria, a questão de limpeza, tudo isso. E depois termina o dia de parque, quando a família chega com essa criança no hotel da Disney, tem em cima da cama da criança um boneco da Minnie com uma caixa de chocolates e um bilhete pra criança em inglês, obviamente, dizendo, olha, espero que você melhore e tal, não sei o quê. É surreal.
É surreal mesmo. A Disney sempre surpreende nessas coisas. Impressionante. É. Nunca me canso de ouvir as histórias.
Pois é. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição e hoje você conheceu um pouco mais sobre os serviços especiais da Disney. Antes de encerrarmos, gostaria de deixar alguns recados. Primeiro, se você quiser participar do nosso cast, quiser mandar sua dúvida, crítica, sugestão, pergunta, eu posso falar aqui no ar. Basta enviar um e-mail para podcast@travelguideorlando.com.br e gostaria de aproveitar e pedir para que vocês deixem aí a classificação na iTunes Store. Coloque lá uma, duas, três, quatro, cinco estrelinhas, você que sabe. Deixa uma resenha pra gente. O seu feedback é muito importante pro nosso crescimento. O outro recado é sobre o patrocínio do Travel Guide Orlando Cast. Quer ser um patrocinador do nosso projeto e receber na sua casa uma box surpresas com produtos oficiais Disney todo mês? Quer saber mais? Entra lá no nosso site www.travelguideorlando.com.br no menu Seja um Patrocinador. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a participação aí da Carol, do Rafa. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pela participação. E deixa aí o contato de vocês, como os nossos ouvintes podem fazer para ouvir também o Expresso Orlando, como entrar em contato com a Carol, com o Rafa, enfim.
Então, gente, obrigado a você, Felipe, por ter convidado a gente para participar desse podcast. Foi bem legal conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, como eu já falei. Vocês podem ouvir a gente, então, no Expresso Orlando, que está em todas as principais plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e tudo mais. Ou encontrar a gente também no Instagram, que é o Expresso Orlando Pod no Instagram.
É isso aí, folks. Obrigado para você que nos ouviu. Um forte abraço e have a magical day! Chukibababa! You're feeling low, got nobody by your side. It can be lonely and you want to only find a place, no need to hide. Just lay back, you'll fit right in. You can make it all come true, 'cause there's always hope inside, and hope will see you through. Aloha, you'll find a place where you belong. Ohana, a family to call your own, where you feel at home. Chukibababa, nothing but these clear blue skies. Love it has found you, and when it surrounds you, it's just like paradise. Now the door has swung wide open, now your heart has taken wing. Feel that magic in the air, oh, hear your spirit sing. Aloha,
aloha. Chica, Mickey.